Nicole, seja bem-vinda aqui ao programa Temática. Bom dia, tudo bem?
Oi, Beverly, bom dia para você e para os ouvintes da Rádio São Francisco.
Antes de começar especificamente com o assunto, né, do que são as soluções baseadas na natureza, Nicole, eu queria te ouvir um pouquinho sobre as tuas perspectivas, as tuas observações, quando este assunto entrou em debate, em diálogo na COP26 e outras questões da COP, talvez que, como pesquisadora, te saltou aos olhos.
Ah, tá certo. Bom, Beverly, o conceito de soluções baseadas na natureza, que a gente pode discutir um pouquinho mais para frente, é um conceito que não é exatamente novo, mas agora ele está começando, como você mesmo usou o termo, né, a saltar os olhos das pessoas, porque é um assunto muito interessante, um conceito muito bacana de ser aplicado e que acaba envolvendo bastante a sociedade. Então, acredito que seja por isso que as pessoas estão agora prestando mais atenção, exatamente porque a COP veio aqui mostrar para nós que a gente está no limite do limite, né? Estamos aí com emissões de gases de efeito estufa muito elevadas e precisamos colocar o pé no freio. Precisamos tomar ações para que isso melhore e rapidamente, enquanto ainda dá tempo.
Nicole, a grande questão, muita gente está acompanhando o assunto, mas é sempre bom a gente resgatar, recapitular e tornar essas questões, né, ecológicas, do clima, assuntos triviais do dia a dia, assim como a gente fala de coisas comuns. Então, para isso, vou resgatar o assunto de que a Conferência do Clima se discute todos os, pelo menos em alguns anos mais recentes, vamos dizer assim, né, mas de forma recorrente, porque a gente descobriu, enquanto sociedade, que as mudanças climáticas, elas têm uma grande interferência da ação humana, ou seja, a vida moderna, industrial, essa vida que gera transporte, produção de produtos que a gente consome, é isso tudo, ou seja, a atividade humana que está impactando muito no clima, é para tentar reverter esse cenário. E aí envolve economia, política, atividades, jeito de fazer, uma série de coisas. Você poderia esmiuçar um pouquinho mais essa profundidade do que eu estou explicando aqui para as pessoas?
Sim, com certeza. Então, tudo isso que você comentou, a forma com que nós consumimos, o que consumimos, de forma individual, afeta de forma global o desenvolvimento da sociedade, né? Então, somos uma sociedade de consumo, temos interesse em ter coisas cada vez mais modernas, cada vez mais brilhantes, cada vez mais novas, né? Mas cada atividade de consumo dessa que a gente faz, ela gera algum tipo de impacto no ambiente, né? E esses são, lógico, eu estou falando de ações individuais, mas a gente tem que pensar que somos 7,6 bilhões de pessoas no planeta, né? Então, são 7,6 bilhões de ações individuais que causam algum tipo de impacto, né? O fato de a gente estar respirando, a gente estar liberando CO2. Então, a gente precisa tomar ações para reduzir esses impactos. A questão do consumo, ela é muito importante. A gente tem que ter consumo consciente. Se a gente for pensar em consumo de água, por exemplo, né, que é uma coisa que está muito premente com essa crise hídrica que a gente tem passado, né, é muito forte para nós aqui no Sul, no chipzinho de computador, se a gente pensar em água virtual, que é um conceito de quanto se gasta de água para produzir um determinado item, né, a gente está falando em 32 litros de água. Se a gente está falando de um carro, mais de 100 mil litros de água. Então, até a forma com que a gente consome as coisas que a gente compra, né, se a gente refletir sobre isso, a gente já está trazendo algum benefício para a sociedade. E todas essas ações, então, do homem, seja a construção de cidades, impermeabilização de terrenos, os centros urbanos cada vez mais amplos e cada vez precisando mais de recursos naturais, a gente vai extraindo da natureza e, no momento, ela cobra a conta, né? Então, a gente tem enchentes em locais onde enchentes nunca foram registrados, a gente está vendo isso aconteceu há pouco tempo atrás na Europa, enchentes históricas, né? Ventos absurdos, de velocidades absurdas, a gente aqui passando por uma seca bastante forte, isso é, em parte, resultado, né, das nossas ações no planeta. Lógico que, em parte, existe também uma questão climática, El Niño, La Niña, isso tudo está envolvido também, são questões mais técnicas de climatologia, mas existe a pegada do ser humano, e é essa pegada que a gente tem que começar a deixar mais leve.
Entendo. Olha quanta coisa importante, assim, que repercute, né, na vida comum. Agora, entrando no tema específico, né, das soluções baseadas na natureza, esse termo ficou bastante evidente, né, na COP26. Você poderia explicar que conceito é esse e dar exemplos de como fazer?
Lógico, lógico. Vamos falar então sobre as SBNs, né? Soluções baseadas na natureza. É um nome muito bonito para uma tecnologia, vamos chamar assim, porque não, também muito bonita. Então, o que é a SBN? Então, o homem, ele olha para a natureza, vê coisas que a natureza já faz e tenta imitar essas ações da natureza no sentido de resolver os problemas que o próprio homem criou. Então, o conceito de soluções baseadas na natureza, ele foi criado pela União Internacional de Conservação da Natureza, né? Então, é um conceito bem guarda-chuva e é como se a gente imitasse a natureza, a gente mimetizasse esse comportamento da natureza, tentando reduzir a nossa pegada, reduzir o nosso impacto. Uma coisa que é muito importante é que essas soluções, elas precisam ter a ação das comunidades associadas à iniciativa privada. Se for uma SBN promovida por uma iniciativa privada, nós temos várias aqui no país, se for promovida pelo poder público, também a sociedade precisa, né, a comunidade local precisa estar envolvida, é um fator crítico para o sucesso dessa solução baseada na natureza. E as soluções baseadas na natureza, elas vão desde de uma infraestrutura natural mesmo. Então, por exemplo, um reflorestamento, ele é uma solução baseada na natureza, porque nós estamos imitando, né, o plantio, a recolocação de plantas nativas em um determinado local, nós estamos mimetizando esse comportamento. Vai até uma obra um pouquinho mais complexa, uma obra civil também associada à infraestrutura verde. Você gostaria que eu desse alguns exemplos, Débora?
Eu gostaria, até porque tem alguns que a gente conhece e outros são totalmente diferentes, assim, para o senso comum.
Sim, perfeito. Então, assim, se a gente for falar de situações, vou pegar um exemplo de uma cidade que já fez e daí a gente vai tirando aspectos dessa situação. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na cidade de Nova York, ela tem um caso bastante emblemático em relação às soluções baseadas na natureza. Lá na década de 90, Nova York passou por um período de estiagem bastante severo. Então, eles tinham duas opções. Ou eles iam para uma obra de engenharia bastante convencional, gastando lá mais de 5 bilhões de dólares, ou eles faziam as SBNs, então utilizava a natureza como parte da solução, com um custo muito mais baixo, né? Então, o que eles fizeram? Eles acabaram tentando proteger seus mananciais, comprando terras ao redor de represas para garantir a qualidade da água, a quantidade da água para abastecimento, né? Buscaram sustentabilidade na produção de alimentos em relação às propriedades rurais que ficassem em torno das bacias hidrográficas que abasteciam aquele local. E, lógico, fizeram algumas obras civis, revisão de tubulações, fizeram educação ambiental, né? Mas isso que eles fizeram de comprar áreas ao redor de represas, reflorestar essas ações, deu retorno para a cidade. O que se estima é que para cada dólar que eles investiram em natureza, eles economizaram 7 dólares em saneamento. Então, é um exemplo muito bonito de uma situação assim. Inclusive, eles têm propagandas lá, dizendo assim, beba água da torneira, porque a nossa água de torneira é de muita qualidade, né? Então, é um exemplo de uma SBN que funcionou. Então, esse exemplo de reflorestamento, que é o que você só comentou, que as pessoas já conhecem. Mas vou dar alguns exemplos de SBNs que até a gente já pode ter visto na rua, na nossa cidade, mas a gente não sabia daqui a pouco que era uma SBN, né? Uma solução baseada na natureza. Se a gente for pensar, por exemplo, em parques lineares, né? Parques lineares são soluções baseadas na natureza. Por quê? Se a gente for observar um rio, quando ele é um rio de qualidade, a sua água tem qualidade, a água está em quantidade adequada, é um rio que tem uma mata ciliar preservada, que tem áreas de não impermeabilizadas ao seu redor, quer dizer, eu tenho terra, grama, área verde, no qual a chuva pode entrar na terra e vir recarregar a água subterrânea, que também vai recarregar o rio, né? Vai fazer recarga desses aquíferos, as nascentes. Então, se a gente for pensar que isso é o natural, quando a gente faz um parque linear, a gente está fazendo uma coisa muito semelhante, né? A gente está reflorestando em torno de rios e ao redor de uma região linear, então mais longa do que larga, vamos chamar assim, né? Que seria a situação dos parques lineares. Aqui em Curitiba, a gente tem alguns parques lineares que já são super conhecidos da nossa população. Sei que aí no Rio Grande do Sul também tem, tanto construídos, Santa Maria tem parque linear construído, quanto em projetos. Também tem vários projetos de parques lineares e essa é uma solução baseada na natureza muito legal.
Perfeito. Olha quanta coisa importante, né? Essa coisa de imitar a natureza é bastante inteligente. Muitas vezes economiza uma série de insumos, de recursos que, por vezes, travam os projetos, não é isso?
Perfeito, é isso mesmo. Outro exemplo que a gente pode dar de solução baseada na natureza seriam os jardins de chuva. Então, o que são esses jardins de chuva? Quero que vocês imaginem aí uma calçada totalmente de concreto, né? que é uma região impermeável. Quer dizer, quando a água chove em cima de uma calçada, o que, que ela faz? Rapidamente, ela escorre para o lugar mais baixo, que normalmente tem que ser os bueiros, por exemplo. O que, que se faz, então, numa situação como essa? A gente não quer que a água corra rapidamente, porque quanto mais rápido ela chegar no bueiro, mais rápido ela chega no próximo corpo d'água, no rio, no reservatório, e pode causar enchentes. Então, o que, que a gente quer numa região que tem muita infraestrutura cinza, que a gente chama, né? Muito cimento, muito asfalto, muita área impermeável? A gente quer áreas verdes. Então, são construídos canteiros, para simplificar o termo. Nesses canteiros a gente tem, pode ter caixas embaixo dele, caixa de contenção da água, ou não, isso depende de como é selecionada a infraestrutura local, qual que é a infraestrutura local que existe, mas a gente vai plantar nesse canteiro plantas que conseguem viver bastante encharcadas, que seriam os períodos de bastante chuva, e plantas que conseguem viver em períodos de maior estiagem. Inclusive a gente consegue algumas plantas que conseguem viver nos dois períodos. Essas plantinhas nesse local, quando a gente tem a terra bem organizadinha ali nesse canteiro, a água da chuva vai cair no canteiro. Primeiro que ela demora mais tempo para ir para a parte de baixo onde tem a caixa ou onde tem a saída da água pluvial. Então ela vai, além de ser filtrada pelas plantas, pelas raízes das plantas, removendo alguns tipos de poluentes, que são, né, característicos de um ambiente de cidade, ela demora mais para ir para baixo. E demorando mais para ir para baixo, ela demora mais também para chegar nos rios, e nessa situação ela acaba impedindo ou reduzindo o risco de enchentes, com uma solução bastante simples, que são, vamos colocar entre aspas assim, canteiros, que são chamados de jardins de chuva, nos ambientes urbanos. São Paulo é um ótimo exemplo de colocação de jardins de chuva.
Tem uma questão importante também, o Brasil é campeão em cidades que ainda não tem um tratamento decente, né? Um tratamento adequado de esgoto, e obviamente quando a gente fala em soluções baseadas na natureza, tem inclusive essa possibilidade, né, de tratamento de esgoto.
Tem sim, a gente tem, dentre as várias soluções baseadas na natureza que podem estar relacionadas com a limpeza da água, não só o esgoto da população, assim, vamos dizer, o esgoto doméstico, mas a gente também pode estar falando em tratamento de efluentes. As soluções são as mesmas, só, vamos dizer assim, a extensão que é diferente, né? Mas a gente pode estar falando, então, de estações de tratamento de esgoto baseados na natureza, eles também são chamados de alagados construídos. São sistemas muito interessantes de tratamento de esgoto, como eu falei, tanto doméstico quanto industrial, porque a gente tem nesses locais plantas que são selecionadas, preferencialmente plantas nativas, para a remoção de determinados tipos de poluentes. O jardim filtrante, são outro exemplo, né? No qual, então, a água da chuva novamente vai molhar aquele terreno, vai permear o solo, vai passar pelas raízes dessas plantas, e enquanto isso acontece, as plantas removem determinados tipos de poluentes. Para daí essa água ser lançada ou numa estação de tratamento de esgoto, né, no caso do esgoto doméstico, mas ela já é lançada lá com uma qualidade melhor, então a própria extração, a estação de tratamento pode trabalhar com os demais poluentes não removidos anteriormente, ou mesmo para ser lançada diretamente num rio, dependendo da qualidade que o tratamento que a gente está oferecendo consegue.
Perfeito. Deixa eu te perguntar, Nicole, são muitas as soluções, os cases são maravilhosos, mas obviamente eu fico aqui imaginando, né, entre, por exemplo, a expectativa e a realidade, né? Como pesquisadora do LATEC, a gente sabe que é uma das maiores, enfim, instituições privadas, os maiores centros de ciência e tecnologia do Brasil. Eu queria te perguntar justamente isso. Olhando assim de forma um pouco mais isenta, né? Os governos disseram, se comprometeram a fazer N coisas e disseram que vão fazer o máximo do que podem e assinaram um acordo, né? Agora aqui na COP26. Os ambientalistas acharam que os governos deveriam ter feito mais e ficaram um pouco insatisfeitos. No meio tem os pesquisadores, né? O que, que é viável entre as duas coisas?
Olha, Beverly, eu acredito o seguinte. Primeiro, nós não podemos ficar esperando soluções mágicas, tá? Isso é a primeira coisa. Então, assim, o governo tem que fazer a sua parte, a iniciativa privada tem que fazer a sua parte, né? A população tem que fazer a sua parte, né? Então, essa tríade é que tem que funcionar. Se não trabalharmos dessa forma, a gente não vai chegar muito longe. A assinatura desses acordos na COP é que nem a gente ir num lugar e ficar pedindo desconto, né? Puxa, mas eu vou pagar tanto? Quero um descontinho. Agora, em relação ao que a gente está passando na natureza, com as mudanças climáticas, a gente já não pode mais dar esses descontos. Então, a minha sugestão, né, se é que eu posso dizer para todas as pessoas que estão ouvindo a gente, é que a gente pense de forma individual, do individual para o global. O que eu posso fazer? O que eu consigo fazer da minha parte para que eu possa auxiliar nisso? O governo faça a sua parte, a iniciativa privada também, e eu vejo isso como a ação da iniciativa privada, assim, está muito lindo, o pessoal realmente está se mexendo, eu vejo em expectativa e realidade, eu estou vendo isso se tornar realidade nas pesquisas e projetos que a gente tem feito aqui no LabTech. Mas eu reforço que, assim, a ação individual, de novo, vamos lembrar daquele número que eu falei lá no começo da conversa, né? 7,6 bilhões. Então, as ações individuais, elas contam demais. Segregue corretamente seu lixo, não deposite lixo em lugares inadequados, economize água, faça a revisão das suas torneiras, repense a forma de consumo. O que você efetivamente precisa ou o que você efetivamente quer, são coisas completamente diferentes. Se a gente imaginar que essas ações, multiplicadas pelo número de seres, né, humanos que a gente tem na Terra, podem fazer a diferença, a gente consegue fazer, então, com que outras instituições, seja o poder público ou a iniciativa privada, vejam a ação de cada um de nós como uma coisa benéfica. Não, agora eu vou mudar a minha postura também, porque eu estou vendo que as outras pessoas também estão seguindo nesse caminho. A gente tem que dar o exemplo. Acho que é por aí.
Perfeito. Nicole, muito obrigada pela presença e explicações aqui no programa. Um forte abraço, bom trabalho.